Quer ser Cíntia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Abreu, tirou! Uruguai no mar!
Señoras y señores, el comienzo de los primeros 45 minutos. Ya están jugando Nacional y Peñarol, el clásico uruguayo. Badoch, el húngaro, para Britos, no llega Britos. ¿Qué pasó?
¿Para qué hablé, no?
Roja directa, ¿eh?
Ah, tremendo.
Sí.
Los tapones en la cara del lateral derecho y la expulsión directa.
Primeira edição deste nosso novo encontro, agora semanal, aqui no La Pelota no se mancha, numa versão que a gente ainda precisa batizar, né, Capo?
Vamos achar um nome legal para isso, vamos contar com a ajuda talvez do público aí também, desse público extenso.
Mandem sugestões para Virrey Bianchi, que ele está lá para recebê-las, mandem também pro Twitter, @leo_lepre, que estamos lá para escutar vocês. O Petiço não tem Twitter, ele é de outra época.
Eu respondo pelo Twitter do próprio Leo_Lepre.
É, exatamente.
Qualquer dúvida, qualquer correspondência. Aliás, eu descobri que Leonardo também usa correspondência externa
para
receber produtos.
Então... Eu não tenho portaria em casa, Cauê.
Então é isso, eu estou fazendo isso só que com o Twitter.
Muito bem. Então, provisoriamente, batizamos aqui de um Cortita e Alpie, que é essa versão mais... curtinha do nosso La Pelota no se mancha, lembrando que continua aquela versão mais parruda, né, Petiço?
Aquela versão com posse de bola, né, versão maior, quase uma hora de programa, sempre falando de cultura, esporte, futebol, política e sociedade da América do Sul, com muita música também, mas essa versão é uma versão mais informativa, talvez, não, como definir?
Tudo que você precisa saber no futebol sul-americano em 25, no máximo 30 minutos.
Perfeito. Exatamente.
E vamos começar então já falando do que está rolando no futebol sudaca, porque voltou o campeonato uruguaio.
Uruguai no mar!
Volvió el fútbol uruguayo e a sua melhor maneira, porque, ou seja, teve um clássico que foi do jeito que a gente esperava sempre no Nacional Peñarol. Pouco futebol e muita porrada.
O roteirista falou assim, como é que nós vamos voltar ao futebol uruguaio, né? Não teve aquela sala de roteiro que fez muito sucesso, né? Sobre
exato.
O roteiro do Brasil. A sala de roteiro do futebol uruguaio, quando os roteiristas sentaram lá, para conversar, eles falam, vamos pensar como nós vamos voltar. Vamos voltar com um clássico, o clássico do país, perfeito, Nacional e Peñarol, muito bem. E se, nesse clássico, a gente colocasse um jogo bem disputado? Pô, legal, bacana, boa ideia. E se, para dar um ambiente assim, a gente botasse muita névoa no jogo? Legal, também foi cumprido e tal. E se tivesse um planteaço como esse que a gente ouviu aí?
Absurdo, descomunal planteaço que deu Matias Britos em Matias Soares, claro, vermelha direta, porque ele deixou tatuada no rosto do zagueiro do Nacional os cravos da chuteira, né?
Não, foi, além da violência da jogada, assim, embora tenha ali, não me parece ser uma... de puro malalite ali, não é uma coisa que ele vai... Não me parece que ele vai... Pô, vou dar uma voadora na cara do adversário. Mas ele vai esticar o pé e, obviamente, sem nenhuma noção...
De espaço, de nada,
de atingir,
né?
E uma segunda coisa que impressiona é a elasticidade também. Né?
Tremenda elasticidade. Onde ele colocou aquele
nossa
pé.
Nossa senhora, porque ele sobe muito, ele dá um ele salta, né? Ele sai do chão e ainda consegue abrir ali pra atingir o rosto. É um lance... que chama atenção na hora, assim, né? Que chama atenção muito isso. E, enfim, aí dentro desse roteiro ainda você teve aí um pouco de emoção do jogo. Enfim, acho que nessa sala de roteiro do futebol uruguaio, o jogo teve um pouco de tudo, né?
Teve um pouco de tudo. Dizem que terminou 1-1, porque pouco se viu por causa da neblina. Dizem que cada um fez um gol.
Foi o que ficou registrado.
Do lado do Nacional, o gol foi dele, o argentino Gonçalo Lavandina Bergesio. E um dia a gente vai explicar o porquê do Lavandina. Ele que era o artilheiro do Nacional, mas ainda não havia marcado em clássicos contra o Peñarol, também tirou essa dívida, né, que ele tinha.
Sim, e é engraçado como ele havia conquistado, né? Ele conquistou a torcida, porque é um muito bom jogador mesmo e tem motivo para ter conquistado a torcida. Mas ainda faltava isso, era uma coisa que ele tinha pendente, ir bem num clássico, e aí já volta com tudo no futebol, mais um ponto pro roteiro aí, tá vendo?
Berrecio, que vale a pena a gente... Um dia a gente vai tratar ele sobre La Noche del Silencio Atroz, que foi quando o San Lorenzo ganha do River Plate de uma maneira... Enfim, mas isso é assunto para um outro La Pelota, né?
Outro La Pelota.
E quem faz o gol do Peñarol no empate numa falha do excelente goleiro panamenho Luis Mejía foi ele que estava jogando por aqui, David Terans. Bom jogador, né? Mas não teve muita...
Bom jogador, mas aqui praticamente não contou quase a passagem dele aqui. E vendo muito da repercussão pós-jogo do clássico, e tanto na rádio quanto nos jornais, assim, a gente vê que o Peñarol, na verdade, esse empate chega, na verdade, com muito merecimento. O Peñarol, embora ainda com um a menos, o Peñarol buscou o jogo inteiro, né? Foi o time que mais procurou o jogo, que mais
jogou tentou, melhor até com 10.
Jogou melhor até com 10, exato. E continuou propondo, né? Continuou propondo. O Uruguai que foi dirigido pelo... O Peñarol, desculpe, que foi dirigido nessa partida pelo Forlán. Aí você vai me perguntar, pô...
O irmão.
Que novidade. Eu falei, agora aí eu te explico. É o Pablo Forlán. Não o pai, sim o filho. Pablo Forlán, filho, irmão de Diego Forlán. O Diego tava suspenso.
São iguais também, são muito parecidos.
O Pablo que ficou no banco. Enfim, e assim, o Peñarol teve um desempenho superior ao Nacional, mesmo com a menos, foi quem buscou um pouco mais, né?
E o pai que assistiu o jogo justamente com o Diego, na casa do Diego. O Diego teve até uma nota no Ovacion no dia seguinte, dizendo como os Forlán acompanharam o jogo. Pai e filho, técnico principal, assistiram em casa. E o outro, o irmão, o Pablo, foi pro campo. Ponto positivo?
Ponto positivo, achei que a atuação do Pedistri, que foi o destaque do jogo, nombrado por todos como destaque do jogo, e realmente é alguém que aparece ali, que se destaca no futebol uruguaio, né? Um jogador diferente.
Baita jogador, mas acho que já está até tarde, até para os próprios clubes brasileiros colocarem um olho nele.
Não adianta, agora eles ouvimos o La Pelota e vamos atrás, não dá.
Não, tinham que ter escutado antes o La Pelota.
Tá difícil.
Ele já está sendo cobiçado, inclusive, pelo Lyon da França. Parece que o destino dele vai ser logo... Ele, com 18 anos, já vai partir, já vai migrar para a Europa.
Por quê? Porque o Juninho Pernambucano escutou, né?
O Juninho Pernambucano, que é um grande... Um abraço pro Juninho Pernambucano, que está ouvindo a gente daquela mansão que ele mora lá na França. E vamos escutar, sabe quem falou dele? Juan Román Riquelme, no final do ano passado, em 2019, falou sobre o jovem destaque do Peñarol, o Boca, que tem... Recentemente levou Nathan Nandes, o Bittencourt.
Tem um bom olhar.
Tem um bom olho para tudo que acontece na outra margem, na margem oriental do Rio da Plata. Da Plata. Eu falei metade, né?
Não, tá bom. Tá, fala, qualquer coisa fala que você não se acostumou ainda com o idioma aqui.
Vamos ver o que o Riquelme falou sobre o jovem destaque do Peñarol.
É um jogador jovem, habilidoso. Não jogou tanto, mas se nota que é bastante sinvergüenza para jugar a la pelota, y creo que eso es muy importante, ¿no? Así, ya no hay muchos jugadores como él, o que se animen a ser tan sinvergüenza dentro de la cancha, y eso para mí me parece que hay que valorarlo y mucho.
Petiso, ¿gustó la definición? Es un sinvergüenza.
Gostei dessa, achei interessante, y así, imagina para un jugador de 18 años, você receber ese carimbo, ¿no? Ese, o Riquelme gosta de mí. Aí tem um peso danado e acho que ajuda a sedimentar ainda mais o nome dele, né, pro mercado. Porque acho que eu penso, o mercado europeu, quando olha, fala assim, pô, 18 anos, já teve muitos furos, né, é natural. O mercado europeu aposta em grande quantidade de jogadores jovens e alguns vão virar, outros não e tal. Mas acho que quando recebe um selo desse, acho que qualquer clube olha e fala assim, tem um selo Riquelme ali, pro Riquelme se dispor aí falar de alguém, né.
Selo pisadita de qualidade, né.
Exatamente, o Riquelme está feliz com o Pedistri.
Capô, quem mais jogou no fim de semana no Uruguai? Ou seja, rodada completa, mas tem um jogo que você quis destacar aí.
Esse jogo que eu achei muito interessante foi o jogo do Boston River. O Boston River perde para o Montevideo Wanderers por 2-0. E eu gostei muito de uma mexida interessante que teve no jogo. O jogo já estava 1-0 para o Wanderers. E aí o técnico, Sebastián Abreu, coloca o atacante, Sebastián Abreu, em campo.
E resolveu?
Não, acabou 2-0, o jogo estava 1-0, foi 2-0 para o Montevideo Wanderers. Se você ainda não entendeu quem é Sebastián Abreu, talvez o apelido Louco possa te ajudar nessa definição. O Louco Abreu, ídolo aqui no Botafogo, ídolo de mais 37 times, agora é treinador e jogador do Boston River. E aí, nesse precisando ali no jogo, sentiu que o time estava precisando de um atacante, se botou para aquecer e, enfim, se escalou em campo.
E não conseguiu resolver.
Não conseguiu resolver, parece que ele está insatisfeito com o treinador.
Ele está pedindo a cabeça do treinador. O Loco Abreu, inclusive, não é o primeiro jogador no Uruguai que desempenha a função. Juan Ramón Carrasco, que foi... É um histórico, ele era tão louco quanto o Abreu.
Ele só
Abreu.
Não tinha um apelido.
Ele só não tinha um apelido ainda.
Enfim, o Abreu, obviamente, está iniciando a carreira como treinador. O Carrasco, como treinador, talvez. Ele era louco mesmo. Ele era louco, ele treina o Fênix hoje em dia, né? Ele, assim, os times. Bom, ele treinou a seleção uruguaia, veio jogar com o Brasil, fez um jogaço aqui contra o Brasil.
Sim,
louco no sentido de ele vai pra frente e vamos. E não tem, né? Os times deles jogam sempre muito. De peito aberto, muito ofensivos.
E foi um baita de um jogador de futebol também, dá pra procurar vídeos dele.
Sim, jogou no Brasil,
foi
um ótimo jogador. Mas eu acho que ele. Se ele soubesse dosar um pouco essa coragem, né, dos times dele, mas os times dele, eu sempre achei interessante como ele monta os times, como os times vão pro jogo, e eu acho que talvez não sei se ele foi um cara talvez fora de época, talvez hoje que a gente valorize ainda mais esse futebol ofensivo.
É verdade. E pro Uruguai também, né, tão conservador nesse assunto.
Talvez ele errou lugar e tempo. Porque a forma como ele monta os times dele, talvez hoje, num olhar que a gente tem de vão pra frente mesmo, que é importante isso... Faria mais sentido, mas enfim, ele continua como treinador, acho que essa carreira ainda pode seguir.
E é interessante essa coisa do Loco Abreu, agora voltando pro nosso Loco querido aqui, né? É interessante essa coisa como o Loco Abreu costuma interagir com ele mesmo, né?
Ele não é uma novidade pra ele, né? O Loco é isso que a gente falou, ele é multifacetado, né? Ele é jogador, treinador, já jogou basquete, assim, num alto nível, não diria profissional, mas ele chegou a jogar ligas regionais no Uruguai, importantes.
Ligas do interior
ligas
ali.
Ligas do interior. É um comentarista, então ele é multifacetado e não é a primeira vez que ele tem essa relação com ele mesmo.
Não é a primeira vez, nós conversávamos em off até, inclusive uma vez que ele atuou como jornalista e entrevistou a si mesmo.
Exatamente, num jogo de basquete.
Num jogo de basquete, a outra modalidade. Ele conta essa história no programa que o Alejandro Fantino, um excelente entrevistador argentino, jornalista, claro, mas é ainda melhor entrevistando, porque ele consegue realmente deixar os jogadores técnicos bem à vontade. Vamos escutar o Loco Abreu, que é um ainda melhor do que jogador de futebol, é ele contando anedotas. Ele contou uma e essa é espetacular, escutem só.
Eu era o corresponsal do diário da parte esportiva, vôlei, basquete e futebol. Tenía que llevar, obviamente, la planilla y hacer la redacción de lo que me había parecido el partido en base a lo que vi. Yo que analicé, me queda fácil, voy a jugar, ya está, voy a estar ahí en la cancha. Me dice, andate a ver la final, andate hoy a la final que hay en la cancha de Esparta y hacer una nota, porque hoy es la final y van a entregar premio. Ganamos la final, meto 56 tantos, disparate. Cuando termina el partido, digo, pará, entrega de premio, goleador de campeonato, Sebastián Abreu.
La figura, gracias, muchas la gracias. Figura.
Mejor jugador de campeonato, Sebastián Abreu, muchas gracias. El técnico campeón, mi viejo, un jugador del campeón, acá estoy. Me fui a mi casa, le digo, listo, me pedí la planilla, la copia, me voy a mi casa, me siento en la máquina aquella, la tradicional de rack. Estamos acá con el mejor jugador de campeonato, goleador de campeonato, y bueno, y figura importante. ¿Cómo se siente? Pum, ese no. Punto A. Bueno, y yo mismo lo agarré.
Pero vos me preguntabas cómo se siente y te lo respondías vos.
Baita história, hein, Petiço? Que personagem.
Não, muito bom personagem. Ele contou também muito bem essa história na revista El Gráfico, né? Que a gente cita quase semanalmente aqui. E ele destaca isso. Só pra gente colocar um pouco mais aí de informação, ele chegou a ser um jogador, assim, convocado pra seleções. Pra seleção uruguaia de categoria de base no basquete. Então ele realmente era um jogador de destaque. E nessa história ele conta como ele, numa final de campeonato local lá, ele se destacou. E aí no dia seguinte ele escrevia no jornal, né? Ele era o jornalista responsável ali pela coluna do. Pela, contar como tinha sido essa final, e ele, enfim, se elogiou e ainda pôde fazer uma entrevista com ele mesmo.
Estamos aqui com o destaque da partida, Sebastian Washington Abreu, como é que foi, não sei o quê, e aí ele mesmo fazia as aspas, ele perguntava, enfim, um tremendo personagem, vale a pena, uma das pérolas que a gente tem aqui no futebol sudaca. Vamos cruzar, vamos pegar o Buquebus e cruzar agora para outra margem?
Vamos para lá.
Vamos, Argentina, vamos! Vamos, todavía Argentina, viejo nomás! Vamos, carajo!
Petiço, futebol que também voltou na Argentina, os times da primeira divisão, mais o Tigre, que disputa a segunda, mas está participando da Copa Libertadores, retornaram essa semana aos treinamentos, ou claro, obedecendo todos aqueles protocolos, grupos pequenos, treinando em lugares separados, né?
Horários diferentes, né? Assim, eles fizeram toda essa divisão, mais ou menos como aconteceu aqui também, né? No primeiro passo tem sido assim, né? Você divide os elencos em horários, campos, grupos diferentes.
Equipamento individual, cada um.
Equipamento individual, e aí começa, né? Para que comece a tirar um pouco da ferrugem ali, o trabalho de campo comece a tirar um pouco dessa parada que os jogadores tiveram. Começar a botar em movimento, né?
Nessa primeira fase foram feitos os exames para Covid, 24 jogadores dos times da primeira divisão e o Tigre testaram positivo para o novo coronavírus, tem caso no Boca, tem um também no caso do River, ainda não há uma previsão de futebol na Argentina para o retorno do campeonato, especula-se para o final do mês de setembro, a Libertadores, lembrando, volta no dia 15 e os times argentinos devem estrear no dia 17. Dá tempo para esses times argentinos entrarem na ponta dos cascos na Libertadores ou não?
Eu acho que você tem aí mais de um mês para trabalhar para chegar na Libertadores. O que a gente precisa entender é como eles vão entrar em ritmo de jogo, né? Como é que eles vão permitir amistosos em que condições? Eu acho que isso ainda vai ser um problema para os times argentinos. Obviamente, acho que fisicamente eles já vão ter conseguido tirar, você tem um bom tempo de trabalho, mas é ritmo de jogo, acho que a maior preocupação deles vai ser essa, para os times por exemplo, o River logo de cara já enfrenta o São Paulo, logo na volta da Libertadores, já enfrenta o São Paulo, então acho que essa deve ser a grande preocupação desses times, como recuperar o ritmo de jogo, né? Não mais do que a parte física.
Posso até quebrar a cara aqui, mas eu vou me arriscar, porque aqui no La Pelota a gente não fica em cima do muro, mas eu acho que essa volta da Libertadores vai ser muito benéfica para os times paraguaios, como a gente já vinha dizendo, que há muito tempo executam um bom papel na Libertadores, que voltaram antes que as outras ligas aqui na América do Sul, que já tem times bem, até financeiramente, estão muito mais bem preparados do que, inclusive, vários clubes grandes aqui do Brasil. É claro que quando a gente fala de Libertadores, a gente está restringindo o universo do título para Brasil e Argentina. Infelizmente, nem os clubes uruguaios mais conseguem fazer frente. Mas olha, Petitso, para mim, é a terceira melhor liga do futebol sul-americano hoje, a Liga Paraguaia.
E eu acho que nessa volta, realmente, eles vão ter essa vantagem do retorno. A gente viu um pouco aqui, por exemplo, no universo do futebol paulista, por exemplo, o Bragantino, que conseguiu recuperar, que teve um pouco mais de treino que os outros, como ele voltou num ritmo intenso nas primeiras rodadas. Então isso faz diferença mesmo, você já está acelerado, né, num processo diferente de preparação. Então acho que isso vai pesar a favor do Paraguai e acho que pode pesar um pouco contra os times argentinos.
E também viralizou lá na Argentina uma carta que o Sacachispas, que é um clube querido ali de Villa Soldati...
É um clube criativo, mais do que querido. É querido, mas é muito criativo, né? Como eles conseguem encontrar soluções ali.
Eles que se notabilizaram por as saídas a campo, eles sempre tinham o costume de sair a campo e entrar sempre vestindo máscaras e pousavam para fotos com formações diferentes. Ora, eram de super-heróis, a Casa de Papel. Eles eram bem inovadores nisso. Eles disputam a primeira B metropolitana e eles enviaram uma carta a um grupo de jornalistas agora que deu uma menosprezada no clube, né? Vamos colocar em contexto ali, ó. Martín Guzmán, ministro da Economia da Argentina, ele conseguiu um novo acordo para que o pagamento da dívida externa do país fosse feito renegociado com três grupos de crédito lá, que a Argentina está completamente endividada.
Né? É o problema número zero assim, da Argentina. O problema é que eles precisam resolver, precisava ser resolvido, enfim, precisa se resolver para ontem, que é a renegociação da dívida externa, que estava para cair, né? A Argentina, o governo devia para inúmeros credores, eles se juntaram em grupos de credores, alguns cederam, né? Algumas empresas cederam essas suas dívidas para os bancos então cobravam a Argentina, enfim. Basicamente eram grupos diferentes, três grupos diferentes de credores do governo argentino. Isso vem sufocando as contas argentinas há muito tempo. E são, as dívidas vão vencendo, né? O prazo é para daqui a pouco, o prazo é daqui a pouco. Então, é um problema que sufocava a economia argentina e parecia muito difícil de sair dessa equação, né? Desse encalacrado nessa situação.
E era o grande medo, né? O grande medo do calote argentino, que a Argentina pudesse dar esse calote, não pagar. Inclusive, os analistas lá na Argentina diziam que a missão que tinha o Guzmán em renegociar essa dívida era muito ingrata, e eles fizeram uma comparação que eles disseram que o Guzmán teria que sentar e conversar com esses acreedores, né, num jogo, fazendo uma metáfora para o futebol, como se fosse um River e Sacachispas, dizendo que o Guzmán seria o Sacachispas, e óbvio que ele não entraria em condições de ser um River Plate, né? Quem disse essa infeliz frase foram os jornalistas Eduardo Feynman e Jonathan Viale, que são jornalistas pra lá de polêmicos também, né?
Sim, não se furtam a uma polêmica, não deixam passar uma. Então, eles vêm de longe lá, eles vão buscar.
Eles vão buscar. E o que aconteceu no final das contas? O Guzmán conseguiu renegociar a dívida argentina. O Sacachispas aproveitou para mandar uma carta e publicou no Twitter, abre aspas pro Sacachispas: queremos parabenizar o trabalho desempenhado como ministro da Economia e informar que, conhecendo sua história pessoal e profissional, ficamos muito contentes de que certos meios de comunicação nos relacionassem com a sua pessoa. Fecha aspas pro Sacachispas. Mandaram bem, né?
Mandaram bem, e ao longo da carta eles contam a história de um clube de bairro, né, formado. Vão buscar um pouco da origem peronista, né, desse bairro, que eram os Juegos Evita, que são... Enfim, era da Evita Perón, era um jeito do governo Perón de botar esporte pelos bairros
populares,
enfim, e são coisas muito marcantes, né, de uma geração da Argentina. Então eles aproveitam, a carta toda mostra toda a origem do clube e como eles se relacionam de alguma maneira com essa história de um governo peronista.
É isso, e eles ainda terminam com uma baita de uma provocada. Eles colocam lá, abre aspas, Che, Feynman e Viale, fique tranquilos, porque se eles vierem negociar com a gente, serão eles que vão embora nos devendo. Ou seja, eles dizem, olha, aqui
sorte,
o buraco é mais embaixo.
Sorte dos credores que não era com Sacachispas ainda.
Sorte que não era com Sacachispas, foi com Guzmán, mas a Argentina conseguiu renegociar a dívida. Vamos pro Peru?
Vamos ao Peru.
Vamos, Peru! Vamos, carajo! Nadie nos regalou nada! Gracias, Blanquirroja, querida!
Minutos después de la llegada de los equipos de Universitario y Cantolao, que, como sabemos, en las próximas horas van a medir fuerzas en el primer partido del torneo Apertura tras el reinicio del certamen. El mismo que, bueno, todos saben, se paralizó por la propagación del coronavirus aquí en nuestro país. Pero miren ustedes el desorden. Son hinchas que no respetan absolutamente nada. Están repitiendo lo que protagonizaron en horas de la madrugada por un nuevo aniversario más del equipo Crema. Miren ustedes, sin mascarilla, no respetan la distancia obligatoria al menos de un metro. Hay pequeños, hay niños. ¡Qué irresponsabilidad!
Petiso, no Perú, futebol voltó, mas no voltó.
Voltó y paró. Voltó y paró porque é aquilo, né? Assim, vamos entrar num acordo todo mundo? Para fazer acontecer, tem que ser com cuidado, tem que ser de um outro jeito, né? Não pode, enfim,
tem que ter boa vontade.
Porque senão vai acontecer o que aconteceu lá. Vamos lá, o que está acontecendo aqui no Brasil, que a gente precisa se preocupar também, né? De como está sendo em todas as divisões principais, a gente está tendo caso. Então, precisa ser muito bem feito, muito bem pensado, e tem que ter um esforço coletivo de quem organiza, de jogadores, de clubes e de torcedores também.
Futebol peruano voltava neste fim de semana, o primeiro jogo, primeiros jogos na sexta-feira, né, da sexta-feira, da primeira semana de agosto, estava marcado Cantolao e Universitário, era obviamente sem torcida, só que os Inchas de la Crema fizeram uma tremenda de uma festa no ônibus, com sinalizadores, aglomeração, cantando, e é claro, tudo aquilo que não pode fazer nessa época. A polícia tentou dispersar, a porrada comeu solta, e aí é óbvio, a Federação de Futebol Peruana decidiu paralisar o futebol, estão discutindo a melhor forma de fazer isso, e tudo deixou o técnico da seleção, Ricardo Gareca, pé da vida, porque ele estava contando com a volta, com o retorno do futebol lá, e agora não há nenhuma previsão do retorno do futebol em Caico.
Isso atrapalha completamente os planos, porque você tem, enfim, você tem a seleção lá parada, né, o campeonato local parado, jogadores parados, você tem uma previsão de retorno das eliminatórias aqui para outubro. Então, tudo isso vai complicando a vida dele e mais que isso, assim, mostra uma... É difícil levar assim, né? Se não houver uma compreensão coletiva de que do que é preciso ser feito para poder voltar com tranquilidade e com segurança para todo mundo, aí no, Daniel Alves falou disso num outro sentido. Mas eu quero pegar... Aí não faz sentido a gente fazer o que a gente está fazendo. Eu só quero pegar essa frase dele.
Exatamente.
O que é diferente.
Exatamente.
Do, né? O sentido dele foi outro lá, mas... Senão não vai fazer sentido a gente voltar com o futebol dessa maneira.
E se cantamos um pouquinho, por favor? E se saltamos um pouquinho, por favor?
A gente tem um quadro, a gente vai ter alguns quadrinhos. E o nosso próximo quadro é o Cortita e Alpê, que são três notícias que vocês precisam saber sobre o futebol sul-americano. Eu começo com a primeira ou você vai com a segunda, com a terceira?
Vamos
como
lá,
você quer começar?
Eu vou com a segunda.
Então vamos lá. Daniel Garneiro, técnico argentino do Olímpia, completou 100 jogos dirigindo um dos grandes do Paraguai. Em competições locais são 71 vitórias, 22 empates, 7 derrotas. Ele, que é tetracampeão paraguaio, tem um desses títulos conquistados de maneira invicta e chegou lá em 2018. Fica o alerta para quem tiver sem treinador aí. A gente já tinha falado dele
tá
também.
Tá lá,
né?
no La Pelota, que apresenta a Libertadores. A gente, até anterior, na verdade, já no começo do ano a gente já falava.
Só tá pedindo uma chance.
A gente tem visto sucesso de alguns treinadores estrangeiros aqui. Esse é um que é para ficar de olho mesmo.
Vai dar segunda então, Petit. O que a gente precisa saber?
O lateral britânico Arin Suad, que você nem sabia que já tinha desembarcado em Montevideo para jogar no Rampla Juniors, ele já foi embora, tá?
Então nem precisa saber.
Ele teve passagem pelo Arsenal, por outros times europeus, não convenceu a comissão técnica do Rampla e foi dispensado para liberar mais uma vaga de estrangeiro no elenco Pica-Pedra, que disputará a segunda divisão uruguaia nessa temporada.
Que fase do AD, hein?
Vou lá pro Uruguai, né? Um país de tradição, minha chance. Vou jogar a segunda divisão, mas vou crescer, vou aparecer.
De repente pinta uma vaguinha no Peñarol, no Nacional.
Fez uma peneira ali, mas...
O cara foi dispensado, o cara não pode jogar no Rampla Júnior, na segunda divisão uruguaia. O que ele veio fazer aqui?
Tá complicando a carreira dele.
Meu Deus, mas como é que foram buscar, Petit?
Essas histórias a gente precisa entender melhor, né? Como é que surge do cara jogar lá, essa história aí.
Vamos marcar uma entrevista com ele.
Vou ligar pra ele.
E eu vou com a terceira aqui, essa aqui um pouco mais triste, mas também uma, de certa forma, uma homenagem, né? Um registro aqui da morte do Dr. Gabriel Ochoa Uribe, que ele faleceu no último dia 9 de agosto. Ele, um histórico treinador colombiano, o homem que conquistou mais títulos na primeira divisão do futebol cafeteiro, são 14 conquistas. E ele que tem uma história interessante, né, Petício, lá do América de Cali, que não saía campeão de forma alguma, e ele conseguiu...
Você descreveu isso muito bem já num longo hilo no Twitter. É uma história muito legal dele, né, do primeiro título... Como dizer isso? Sem diabo, como dizer?
Ele pediu pra tirar
exorcizado. Primeiro título exorcizado.
Porque existia toda aquela maldição de que o América de Cali até então nunca havia saído campeão e que não conquistaria um título enquanto tivesse o diabo na camiseta. Ele, homem religioso que era, aceitou treinar o América de Cali em 79, desde que o diabo, o capiroto, o tinhoso, ele ficasse de fora. O cramunhão, o pé preto, ficasse de fora. Ele ficou de fora e, por incrível que pareça, o América de Cali entrou nos anos 80 enfileirando, por exemplo, um pentacampeonato único no futebol colombiano. Ninguém mais conseguiu. E o Gabriel Ochoa Uribe é um treinador super querido. Fica nosso registro aí, um homem que merece, sim, a lembrança e que, por certo, vai ser eternizado lá no futebol colombiano.
E certamente vai pro céu depois de tudo que...
Ah, sim.
Depois de toda a ação.
Advogou como ninguém,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Petiço, foi, né?
Foi rapidinho, é isso. Toda semana a gente vai se encontrar para passar rapidamente pelo que tá rolando no futebol sudaca. Claro, também mantendo outras informações, né? A ideia não é ser um simples noticiário, sempre trazendo algum outro lado... de tudo que tá rolando, mais um episódio mais curto, mais informativo para quem acompanha o La Pelota no Semantia.
Por enquanto, Cortita e Alpê?
Cortita e Alpê. Depois a gente vai nombrando aí.
Você ficou devendo um negócio no podcast passado.
Rapaz, fiquei devendo. A gente lembrou aqui no começo, né?
É, da música, né?
Bandas de um sucesso só. Mas, pra gente não misturar as coisas, eu vou contar isso só no próximo La Pelota Grande, entendeu?
Então aguardem o próximo La Pelota toda cancha, vamos toda dizer cancha, assim.
Que é melhor.
Que sai quando toda cancha agora?
Sai sempre na primeira terça-feira de todo mês. Primeira semana de cada mês, vamos com uma versão parruda, a versão com Iproten do La Pelota.
Então, na primeira semana de setembro, Petiço Dias virá com fortes acusações de bandas de uma música só. Até, Petiço.
Até mais. Até semana que vem.
Me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.